universo da parentalidade, em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos a nossa residente Bárbara Plácido. Boa tarde, Bárbara.
Olá, Bárbara, boa tarde.
Bem-vinda. Então, a nossa Bárbara traz-nos o tema da alimentação ao longo da vida, certo, Bárbara?
Sim. Da mulher,
exatamente. Até porque no dia 8 nós tivemos o dia da...
mulher.
Isso. E a nossa Bárbara vai falar aqui um bocadinho daquilo que pode ser impactante, daquilo que pode, na verdade, fazer a diferença se nós tivermos consciência e conhecimento. Então, quero cumprimentar todos os que nos veem e ouvem nas nossas páginas de Facebook, inclusive a tua. Verdade. Qual é que é a tua página?
Bárbara Plácido Nutri.
Ok. Da AVFM e da Futurum, e quem nos ouve apenas no 98.7 e bebe um bocadinho do que nós vamos partilhar nesta magia da rádio, onde só ouvimos e não vemos. Bárbara, vamos começar aqui, se calhar, por partilhares comigo um bocadinho esta tua ideia do que, porque é que é importante nós falarmos ao longo da vida e não só na alimentação específica da mulher. Conta-me.
Pronto, o que é que acontece? Nós mulheres acabamos por passar por várias fases ao longo da vida.
Certo.
E é muito importante termos essas fases bem definidas a nível alimentar, porque temos necessidades diferentes em cada fase.
Certo.
E é necessário sempre ter o cuidado de as conseguir suprir a íntegra.
Quando falamos da vida da mulher ao longo, não é, do seu desenvolvimento, vá, falamos em que fases marcantes e fulcrais. Partilha com quem nos vê e ouve, por favor.
Pronto, temos então aqui a adolescência, depois a nossa idade fértil, a gravidez e por fim a menopausa.
Pronto. Ou seja, grandes períodos desafiantes.
Exatamente.
Certo? E que nós percebemos que todas as transformações, eu não vou levantar nenhum véu, ok? Mas que todas estas transformações afetam de verdade a forma como a mulher está, independentemente de comer a mesma coisa, é isso?
Exatamente, aliás, nem deve, a alimentação deve ser sempre adaptada a cada fase. Cada uma delas tem objetivos diferentes e por isso é importante termos cada uma delas também definida de uma forma diferente.
Sim, quando tu abraças um paciente novo, não é? Tu percebes qual é a fase da vida. Aliás, eu acho que quando a mulher até partilha contigo, estou na adolescência, aqui não é bem uma mulher, é quase, não é? Estou na adolescência, estou na menopausa, estou grávida, já há aqui uns sininhos que soam na tua cabeça. Claro. Tenho que ter este cuidado ou outro neste plano, é isso, Bárbara?
Claro que sim, existem necessidades nutricionais de nutrientes específicos em cada fase. A nível de segurança alimentar também existem fases em que é necessário ter algum cuidado extra.
Certo.
Como é o caso da gravidez.
Sim.
Que nem sempre as pessoas têm o cuidado necessário. Por isso sim, é importante cada uma ter... Lá está, quando há aqui a entrada na consulta, nós temos logo que perceber, ok, vamos focar mais aqui.
Qual é a fase da vida desta mulher,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Isto também acontece nos homens?
Sim, também, sim, claro que sim. Não. Nós aqui estamos a focar um bocadinho na mulher, pronto, porque tivemos o Dia Internacional da Mulher este mês e daí...
Sim, e o pausa é só mulheres, não é? Nada contra os homens, é um facto, mas o nosso pausa com saúde mental é constituído por muitas residentes. Temos já tido convidados também muito especiais, homens. E um beijinho para todos os homens, porque todos nós somos importantes. Ok, vamos passar para a primeira fase que tu enumeraste, que é a adolescência. Certo?
Sim.
E nesta adolescência, eu gostaria de começarmos por, partilhares connosco porque é que esta fase é particular e o que é que, na verdade, pode ser crítica neste controle nutricional. Conta-nos, Bárbara.
Pronto, tanto a nível comportamental como nutricional, sabemos que a adolescência é aqui uma fase um bocadinho mais difícil para a maioria das pessoas. De facto, o corpo está a crescer e neste crescimento existem alterações hormonais e por isso começam também aqui a haver muitas preocupações com o corpo, muita sim. comparação, e hoje em dia com as redes sociais, como também já falámos noutros programas, é uma coisa que é preciso ter muita atenção, principalmente a rede que está por trás de apoio. É importante estar atenta aos diversos sinais que os adolescentes
cumprir o seu mostram. Papel, não é? Exatamente. Porque o adolescente não é um mini adulto e precisa efetivamente nesta fase delicada. E quando te perguntei as fases para tu partilhares connosco, é mesmo verdade, eu como psicóloga tenho noção que a adolescência é bem desafiante por todas as transformações hormonais. Aliás, tudo aquilo que tu falaste, todas as fases que tu enumeraste, são exigentes e devem ter uma atenção clínica por isso mesmo, porque temos aqui muitos déficits que acontecem nestes neurotransmissores até do bem-estar que decaem nesta fase da adolescência, e que isso pode levar a este como compensatório da alimentação, aquilo que tu falaste também, estas questões mais sociais, estamos a transformar e a definir a nossa identidade, claro. Não é? E nós já fizemos um programa aqui efetivamente sobre isso, e é nesse sentido, ou seja, quando tu chegas, quando uma adolescente chega e tu percebes que existe aqui, pode existir transtorno alimentar ou não, uhum. não é? Mas fome emocional no meu consultório há muita, não é?
No meu também, mas não é só na adolescência.
Certo.
Acho que passa um bocadinho por todas as fases.
Sim,
isto é algo
e até nós profissionais de saúde sim. temos fases da nossa vida em que isso acontece, nós temos é que aprender a lidar. Ou seja, claro quando sim. eu perceber que é esta fome. É emocional, como é que eu lido? Existem alguns déficits também que acontecem nesta fase, a nível nutricional. Conta-nos.
Existem três nutrientes que devemos ter, pronto, são fundamentais e devemos ter maior atenção nesta fase. Quais são? O ferro. O cálcio, a proteína também, e alerto também para o facto de estar aqui estes três nutrientes essenciais nesta fase, são transversais a outras fases.
Certo. Okay?
No entanto, aqueles três que podemos enumerar serão mesmo estes.
Ok. Como é que nós nos apercebemos destes déficits? Podes partilhar connosco alguns exemplos, Bárbara, para quem nos vê e ouve.
Pronto. No caso do ferro, por exemplo, pode surgir, entretanto, a anemia, e isto apresenta-se como cansaço, falta de concentração, até mesmo queda de cabelo, unhas frágeis. Ou seja, quando estamos em consulta, não é só fazer aquela anamnese típica de perguntar, certo. Mas também estarmos atentos aos sinais de que as pessoas
às vezes,
sem enumerar e sem descrever conseguimos ver.
Conseguimos até observar, não é? As análises clínicas são muito importantes, específicas nestas fases, não são, Bárbara?
Sim.
Para teres uma visão mais completa.
Sim. É sempre necessário fazer aqui uma recolha de análises clínicas para tentar perceber quais são os déficits que existem. Se existirem, então colmatá-los com a alimentação. Okay. E com, às vezes, é necessário também a suplementação, não apenas com a alimentação conseguimos chegar lá, e aí sim é necessário okay. suplementar.
Em relação ao cálcio, que nós sabemos que é tão importante, e se calhar numa fase mais avançada da vida também, mas aqui na adolescência, o facto de nós arriscarmos um consumo mais deficitário até termos um déficit pode implicar em que coisas, Bárbara?
Pronto, principalmente na massa óssea, é uma das fases em que existe aqui um grande crescimento da nossa massa óssea, e para além de termos aqui atenção ao cálcio, precisamos também ter atenção à vitamina D.
Ok.
Que infelizmente, devido à nossa falta de sol, que é a nossa principal fonte de vitamina D, a maioria das pessoas, inclusive adolescentes, têm déficit, por isso é muito importante termos esta parte em ordem.
Até porque se temos ali um crescimento ósseo, precisamos efetivamente de garantir que existe nutrientes suficientes para essa construção,
claro,
não é?
Sim.
E é por aí, certo?
Sim,
por estarmos nesta fase da transformação. Isto às vezes é difícil de explicar porque existem muitos alimentos e é nessa parte que tu entras, não é? Não estou a dizer que a suplementação não passa a ser importante e às vezes inevitável, quando há mesmo aqui um déficit que não conseguimos compensar, mas depois quando tu crias o plano, não é? Tu vais perceber onde é que pode ir buscar ferro, onde é que pode ir buscar cálcio, é isso, Bárbara?
Claro que sim. E é aqui um bocadinho a magia da nutrição, não é?
Certo.
Acho que é aquilo que nos dá mais prazer fazer, tentar perceber onde é que podemos ajustar toda a alimentação e comportamentos para conseguir suprir todas as necessidades.
Okay.
E haver aqui um crescimento correto.
Sim. Quando tu comunicas isto ao adolescente, ele percebe porque é que tem que comer, sei lá, eu quando me lê, são os brócolos que têm cálcio.
Sim, sim.
Pronto, eu quando me lembro de cálcio só me lembro de brócolos, mas eu sei que existem, se calhar até fontes maiores,
de
né?
Lácteos também.
Pronto, às vezes é preciso explicar isto, porque é que é importante comer este tipo de alimentos.
Sim, eu na minha prática clínica explico sempre. Pronto, nesta fase é um bocadinho mais complicado porque estamos numa fase em que há alguma dificuldade de aceitação por parte dos adolescentes, não digo todos, mas há uma grande maioria que tem aqui alguma resistência.
Uhum.
E pronto, por vezes temos que utilizar algumas táticas que provavelmente não são as melhores, mas tentar, ok, tens de ingerir isto, porque para além de fazer bem a isto também irá fazer
certo.
Aqui uma mudança. E normalmente é sempre mais fácil ir por níveis físicos.
Sim.
É sempre uma maior adesão, e às vezes é preciso irmos por aí, porque nesta fase já não temos os pais em consulta.
Ok, na maioria das vezes não. Sim. Não é? Os pais até vão na primeira, não é? Acompanham, outras vezes ficam cá fora.
Normalmente
não é?
nem os adolescentes permitem que os pais entrem. Sim. Já nesta fase, já nos 16, 17 já é difícil.
Sim.
Principalmente em situações de problemas de comportamento alimentar.
Sim.
Aí sim é mesmo muito complicado e normalmente está só mesmo adolescente.
Nesta fase é onde surgem, e pode surgir na vida adulta, obviamente, mas é onde surgem, e eu sou psicóloga e também tenho esta consciência, não é? O maior número, não é? De restrições alimentares e destas perturbações alimentares.
Sim,
é importante para nós profissionais de saúde, tudo desta área mais nutricional, estarmos atentos a isto. E na verdade as perturbações do comportamento alimentar para nós profissionais são muito visíveis, não é?
Sim.
Não há como disfarçar quando nos explicam a forma de processar, a visão que têm dos alimentos, a forma como lidam com os alimentos. É isso, Bárbara?
Sim, é algo muito fácil de identificar, mas muito difícil de...
Certo.
E tu como psicóloga também deves ter essa experiência, que de facto são
processos bem, bem complicados.
Complexos, complicados, que devemos... que exigem aqui alguma... Lá está, alguma multidisciplinariedade de consulta para conseguirmos, lá está, tu como psicóloga agir em determinados comportamentos,
certo.
Eu como nutricionista tendo um plano alimentar que de forma a suprir as necessidades da adolescente, no caso, por isso é sempre importante termos aqui um...
Sim, eu acho que já partilhei assim no início do pausa que agora, entretanto, nos últimos anos surgiram outros casos bem complexos, mas para aí até há 4 anos atrás o meu caso mais complexo foi de perturbação alimentar, foi bem duro, se calhar o caso mais longo que eu tive em clínica, que muitas vezes me fez querer desistir, não é? E que depois, quando tu dás a alta e olhas para a pessoa, não é? Tu dizes assim, uau, ela conseguiu, não é? Com internamentos pelo meio, com recaídas, mas era uma equipa multidisciplinar, sim. Até na parte do exercício físico tínhamos aqui esta articulação médico, nutricionista, a parte do PT também, para ajudar aqui um bocadinho na massa muscular, que entretanto... Foi-se, não é? Mas eu sinto sim que é uma fase muito delicada para esta questão das restrições, das bulimias também, que
sim.
Acontecem, porque nem sempre conseguimos restringir, e então depois comemos demasiado e provocamos o vómito, não é? Não sei se nós já fizemos o programa sobre perturbações alimentares. Já fizemos tantas pausas que isto foge-me, não é?
Mas eu penso que já
falámos sobre isso, não é?
Pronto,
e o que eu queria sublinhar é que na fase da adolescência é quando surgem mais perturbações deste género, que é como eu digo, também acontece aos adultos, obviamente, às crianças, pré-adolescentes e assim, mas o que a estatística e a ciência nos diz é que é a fase em que há um maior boom e mais propensão, não é? Esta desenvolvimento da sua identidade, esta comparação, tudo aquilo que nós temos, que também já falámos, entre pares, não é? Que leva a este comportamento. Sentes isso também no terreno, certo,
sim,
Bárbara?
Sim, e ainda por cima é uma fase em que o corpo está em desenvolvimento, ou seja, é uma fase em que precisamos mesmo de ter tudo em ordem.
Certo.
Faço a expressão, e é difícil.
Uhum.
Quando temos casos, principalmente anorexia, são casos em que o corpo vai mesmo ao limite, muitas das vezes. diabetes e com muitos déficits aqui no meio. E era aquilo que estavas a dizer também em relação à massa muscular, perde-se tudo, perde-se massa gorda, perde-se massa muscular, massa óssea, ou seja, é mesmo aquela fase em que era crucial estarmos aqui alinhados e
por
é a fase
que falámos,
em que estamos
mais
desalinhados, exatamente, sim, quando existem estes comportamentos.
Okay. Mais falando isto, e porque efetivamente os adolescentes não são mini adultos, a família tem aqui um papel importante.
Sem dúvida.
Nesta educação, não é?
Exatamente.
Então, Bárbara, é o exemplo, não é?
É o exemplo, é aquilo que eu muitas vezes também falo em consulta quando me apercebo que existe aqui uma família com crianças e nem os pais, nem as crianças estão a fazer aquilo que de facto era suposto.
Eles não aprenderam com o vizinho, não é?
E aquilo que eu já... Isto acontece-me imensas vezes, que é vêm os pais à consulta, neste caso as mães normalmente, e acabamos por alinhar com a alimentação do filho e melhorar
certo,
a alimentação familiar, digamos. Sim. Porque de facto não entramos só na parte alimentar da mãe, mas também do filho, porque o filho acaba por seguir o exemplo de quem está mais, das suas figuras de...
Sim, e aqui é um bocadinho nós aproveitarmos os núcleos para sensibilizar também, e eu sei que tu fazes isso também, sim, nas tuas consultas, de que, e nós falamos aqui também algumas vezes sobre o hábito de introduzirmos os legumes através da sopa, por exemplo, mas depois temos muito esta preocupação com os miúdos e deixamos-nos preocupar connosco.
Exato.
E atenção que ela falou aqui em gravidez, não é? Período fértil, gravidez, falou em menopausa, por isso não são só os miúdos que têm que comer legumes. e lá está aquilo que tu falaste, e muito bem, o exemplo, não é? O nós percebermos que é dali que parte tudo, não é? Mesmo esta relação com o corpo e com a comida é muitas vezes aprendida com aquilo que se observa dos adultos que me são significativos. Uhum. Isto concordas comigo, Fábio?
Sem dúvida. Tanto que aquilo que se observa e aquilo que se vai comentando.
Sim.
Às vezes nem damos conta dos comentários que são ditos e podem perfeitamente disputar aqui um comportamento alimentar menos correto.
Ok.
E alerta os pais para isso.
Sim, é mesmo muito importante. E mais que não seja, devemos estar atentos à nossa alimentação sempre e ao longo da nossa vida inteira. Mas pelo menos que o nascimento de um filho, se for o caso, seja aqui um mote para melhorarmos a todos os níveis. Ok, depois passamos para a idade fértil, não é?
Uhum,
e aqui... porque é que esta desorganização alimentar pode realmente ser arriscada e ser impactante, Bárbara? Fala-nos dessa fase.
Isto na idade fértil, vivemos todas em piloto automático.
Sim.
É trabalho, é casa, é filhos, acaba por ser tudo assim um bocadinho automatizado e a alimentação acaba por ficar às vezes por segundo plano.
Uhum. E às vezes nem fica. Não é?
E é preciso ter muita atenção, é preciso fazermos as nossas refeições diárias, não é? Ok, hoje não tenho tempo para almoçar, vamos aqui saltar o almoço e depois passamos para a refeição seguinte.
Sim.
Porque isto depois, o que é que acontece? E é muito comum em consulta: doutor, ao final do dia estou faminta, eu tenho muita fome ali por volta das 6, 7.
Puderam.
Precisamente por isto, porque não há uma alimentação regrada, muitas vezes não há pequeno almoço, muitas vezes até nem o almoço há.
Sim.
Substituído por uma sopa e uma peça de fruta, que é um grande erro alimentar, porque falta-nos aqui a proteína, aquilo que nos vai dar saciedade, e acaba por ser difícil. Por isso chama a atenção, porque realmente este padrão acaba por prejudicar o metabolismo de quem o pratica, e pronto, leva-nos a escolher muitas das vezes alimentos menos saudáveis e refeições menos saudáveis.
Sim, é verdade. Sentes que esta correria e este pular refeições chega-te muitas vezes ao consultório de forma consciente, ou a malta sente que isso é o caminho para perder peso, por exemplo?
De forma consciente e não na tentativa de perder peso, é mesmo porque não há tempo, não há, é sempre correria, ou porque estamos a trabalhar e não conseguimos tomar o almoço, ou porque temos que levar os filhos à escola de manhã e não há tempo para pequeno almoço. E depois nas vending machines é sempre mais fácil chegar e tirar algo ali mais rápido, que não nos vai alimentar de forma correta. E muitas das vezes, para além de não nos saciar, ainda nos aumenta a fome por causa da glicose que não fica estável na corrente sanguínea.
E muitas vezes o que nós perdemos não é gordura, porque se calhar até estamos sentaditos, não é? Mas é a nossa massa muscular. Sim. Isso é importante referir, porque acho que ainda é um mito e já estamos em 2026.
Sim, mas continua a ser.
Sim, tipo, se eu não comer, eu estou efetivamente em déficit calórico, mas não é gordura que é perder, não é? E é um bocadinho por aí. Ok, vamos falar, estamos a falar em idade fértil e propositadamente vamos falar em ciclo menstrual, não é? E o nosso ciclo menstrual tem alguns dias e ao longo desses dias, consoante aquelas transformações e magias que estão a acontecer no interior do nosso organismo, também acontecem coisas a nível de neurotransmissores e isso vai influenciar o nosso comportamento alimentar. Certo, doutora Bárbara?
Influencia, sim. Influencia bastante o apetite.
Sim.
Aquela fase pré-menstrual, como tu também deves saber, que realmente é um bocadinho mais crítica.
Isso é mania? Isso é mimimi?
Não.
Ou estamos a falar de química cerebral?
Química cerebral.
Ok,
de facto,
gente.
Existe aqui... Pronto. Existem diferenças hormonais que acontecem... variabilidade a nível hormonal e acaba por ter aqui uma ligação direta com o apetite e normalmente na fase pré-menstrual temos sempre apetência um bocadinho para vontade de comer mais doces, alimentos mais calóricos e isto não é preciso culpar-nos por falta de força de vontade ou o que seja, porque de facto é química, acontece mesmo, é algo quimicamente que provoca isto. Por isso aqui o importante também passa muito por não nos proibirmos sempre, permitir, mas permitir com algum cuidado e equilíbrio.
Com equilíbrio.
Exatamente.
E estas restrições maiores, seja por falta de tempo, seja porque quero mesmo perder peso e acho que a restrição é o melhor caminho, vão diminuir esta vontade de doces?
Não, muitas das vezes aumentam até, porque acabamos por ter aqui alguma compulsão alimentar gerada pela restrição que se está
a colocar. Ou seja, andamos ali quase em cataclismo até sexta-feira.
Exato.
É? Segurar-nos no Donald's que queríamos comer já no domingo anterior, não é? E por que não comer meio Donald's?
Não dividir com alguém, ou partir aos bocadinhos, como eu costumo dizer, pôr em doses individuais.
Sim.
E ter a noção de que realmente é mesmo só para consumir um bocadinho.
É tão importante depois nós comermos aquilo que nos vai dar saciação, e tu deste o exemplo da proteína.
Saciedade.
O que é que eu disse?
Saciedade.
Desculpa. é tão importante, não é? Porque muitas vezes nós achamos que vou cortar isto para conseguir, de certa forma, perder peso, e eu estou a fazer assim os dedinhos entre aspas, e depois isso vai ter consequências ainda mais devastadoras.
Sim.
É um bocadinho por aí, não é?
É, nós vamos sempre ter comportamentos que não... que evitem gerar compulsão alimentar.
Sim.
E tudo o que seja restrição.
Timbas, não é?
Não digo só na alimentação, mas tu como psicóloga consegues afirmar isto de uma forma mais correta, mas de facto a restrição não é amiga.
É este equilíbrio com as refeições mais completas que nós conseguirmos, sem pular, o que nós estávamos a falar há pouco, que vai fazer toda a diferença nesta fase da mulher, em que a mulher está... muito ativa e a fazer coisas na vida, não é? E depois podemos, ou não, não é? Nem todas as mulheres passam pela fase da gravidez, umas porque não lhes faz sentido, outras porque não faz parte da sua natureza, não é? Não conseguem chegar à parte da concepção. Esta fase é bem delicada também.
Sim. Tanto a nível hormonal, comportamental, alimentar, temos aqui um mix de vários pontos que devemos ter bastante atenção.
Devemos comer por dois?
Não. Isso é um dos maiores mitos da gravidez, de facto.
Sim.
Porque não é por estarmos grávidas que precisamos alimentar em dobro.
Sim.
É mesmo alimentar de forma correta, melhorar a qualidade alimentar, sem dúvida. Porque de facto estamos a nutrir um novo ser e a criar um novo ser, e daí é mesmo muito importante não aumentar a quantidade, ou seja, aumentar de acordo com as necessidades, mas sim também aumentar a qualidade alimentar, sem dúvida.
Certo. E aqui, se ela já tiver sido trabalhada antes, perfeito.
Sem dúvida.
Não é? Está um bocadinho por aí.
O comportamento alimentar deve ser sempre trabalhado antes da concepção, até para garantirmos que temos todos os nutrientes necessários e estamos bem a todos os níveis, uma vez que esta fase é mesmo muito exigente a nível nutricional. Muito.
Sim.
Mesmo.
Sim, até porque é exigente a nível físico, não é? Nós estamos, na verdade, a desenvolver-nos e a ter que diariamente lidar com o outro ser vivo, não é? Dentro de nós.
Claro que
não
sim.
É? E a verdade é que muitas vezes já está, e agora tens de comer bem. Tens, não é? Mas às vezes o comer bem precisa de orientação e precisa
sim.
de estabelecer aqui alguns limites, não é?
Claro.
Existem nutrientes específicos, tu falaste em três no início, não é? Mas aqui nesta fase da gravidez, que é mesmo muito importante termos em conta.
Sim, sem dúvida.
Conta-me.
Aliás, existe suplementação que deve ser mesmo iniciada 3 meses antes da concepção. É, por exemplo, o ácido fólico, é extremamente importante para o desenvolvimento da parte cerebral do bebê. Também o ferro, ok? Também o iodo, o DHA, ou seja, já temos aqui um conjunto de nutrientes que de facto são extremamente importantes de os ter em ordem tanto sim. antes da concepção como durante.
E muitas vezes nós suplementamos
sim,
porque a exigência
sim.
é superior e se
exatamente.
Calhar nós nem com a nossa alimentação
conseguimos,
não é? Conseguimos. Depois nós temos o nosso amiguinho que é o stress que anula muitas vezes a absorção de muitas coisas, não é? E o desenvolvimento de muitos nutrientes, que também às vezes é difícil nós estarmos zenos, eu diria em todas as fases da vida, mas e a gravidez não é exceção, e por isso às vezes é mesmo importante avaliar isto com cuidado. Recebes grávidas
sim.
em consulta,
sim.
não é? Muitas. E depois elas vão lá com os bebés.
Sim.
Que é a melhor parte, não é?
Sim.
Tu tens, normalmente sentes que as grávidas chegam à tua beira já com esta suplementação, têm esta consciência, porque eu acho que na medicina isto também já é trabalhado, não é?
Sim,
nos especialistas.
Sim, sim. Gravidezes planeadas normalmente já trazem
já
a suplementação bem controlada e bem estabelecida. Gravidezes menos planeadas, às vezes não, e aí temos que alertar para iniciar a suplementação o quanto antes.
Mais uma vez, é uma fase da vida que também precisa deste acompanhamento multidisciplinar, não é?
Sim, sim.
E deste, não é esta avaliação, é o acompanhamento por si até termos o nascimento.
Sim,
e depois,
sim. E depois
não é?
Também.
Sim,
sem
e depois,
dúvida.
Porque depois tudo aquilo que foi muito exigente a nível físico e psíquico durante uma gravidez continua a sê-lo depois
sim.
para restabelecer tudo isto.
E acredito
não é?
que bem numa escala bem maior, e por vezes as mães são um bocadinho esquecidas no meio de tanta confusão.
Sim, são muito lembradas durante a gravidez e muito esquecidas.
Exatamente, no pós-parto.
Né? Ficamos um bocadinho invisíveis, é verdade.
Sim, sim. Sim, até o acompanhamento ginecológico acaba por ser diferente.
Sim.
Quando na realidade não deveria ser.
Certo.
Devia ter sempre, ser sempre lembrado, obviamente. Que,
certo.
Sim.
Aqui, o manter uma alimentação segura nesta fase
é
muito exigente, não é?
E é extremamente importante.
Sim.
Tanto para que a gravidez corra de uma forma, da melhor forma possível, mesmo para a mãe. Temos aqui imensas regras de segurança alimentar, que estas já não são tão faladas a nível de consultas de ginecologia, e daí ser tão importante a consulta de nutrição nesta fase.
E quando
também.
Falas regras, são coisas que são proibidas?
Existem algumas coisas proibidas, outras que são necessárias ter um cuidado extra,
okay.
Para conseguirmos ter algum controle.
Dá-nos só um exemplo.
Alimentos que não devem ser mal cozinhados, o armazenamento alimentar, a forma como os alimentos são confeccionados,
okay.
a nível de temperatura. Ou seja, existem aqui mesmo um conjunto de regras, podemos
okay.
chamar regras, que de facto devem ser cumpridas e são mesmo importantes.
Sim, para que tudo corra bem para a mãe.
E para o bebê,
não é? Que é um bocadinho isso.
Okay. Porque de facto é tudo o que nós fazemos enquanto mães tem impacto no bebê que temos.
Certo.
E é importante isso.
E vai ter em nós durante
e
depois, não é?
Depois, claro.
Existem alguns erros particulares nesta fase, nós já falámos aqui de um, não é? Que é o comer por dois. Lembras-te assim de mais algum erro que normalmente tu consegues enumerar nesta fase da vida quando as mamas vêm?
Ainda agora, aquilo que estávamos a falar, a segurança alimentar.
Sim.
É das coisas mais esquecidas e que as pessoas menos têm noção, porque lá está, também não são alertadas de forma se calhar mais consciente e correta para isso, e acaba
sim.
por haver aqui alguns erros que eram muito facilmente corrigidos e são muito facilmente corrigidos quando temos um acompanhamento mais regrado
certo.
E mais direcionado à fase em que estamos, sem dúvida.
Ok. Por isso, quando tu recebes uma mamã, a tua preocupação é avaliar tudo, o que temos que é o fazer o plano consoante os objetivos daquela mamã e aquilo que é importante compensar, não é? E tu própria fazes esta psicoeducação, vá, sobre isto da segurança e sobre desconstruir os mitos, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Que um deles é, tens de comer por dois agora.
Exatamente. Não é? Aqui, eu acho que é o primeiro a ser desconstruído na consulta.
Sim.
Mas hoje em dia já há uma maior consciência.
Porque melhor não é mais, não é?
Não, é a qualidade alimentar. Sim. Temos ali os nutrientes que precisamos, o equilíbrio entre eles, porque muitas vezes alguns competem uns com os outros quando consumidos em conjunto, e por isso também esta complementariedade de refeições e de alimentos também é bastante importante. Não é só os alimentos em si, mas sim a sua complementariedade. Por isso temos que também ter essa parte em atenção.
Ok. E depois a mulher vive toda uma vida, não é?
Verdade.
E falámos aqui em período fértil e passamos para o período que não é fértil, não é? Que é a menopausa, e antes ainda temos a perimenopausa, não é? Nesta fase específica da vida, em que nós já temos aqui uma bagagem, não é? Em que nós já vivemos há alguns anos, há aqui algumas situações nutricionais que temos tido em conta. Sim. Nesta fase, existem mesmo comportamentos, eu comparo muito a estas questões que acontecem na adolescência, só que na menopausa nós temos maturidade e temos toda uma vida vivida dentro deste nosso soma, do nosso corpo, não é? Conta-nos,
exatamente.
Bárbara.
Sim, a menopausa é, sem dúvida, que é uma fase em que há muitas mudanças, e são mudanças que são muito perceptíveis. E as mulheres têm muito essa consciência, que acabamos por... As queixas são quase sempre as mesmas, que é uma acumulação maior na zona abdominal, de gordura, uma fome maior, um humor mais deprimido, um aumento de colesterol, ou seja, uma diminuição do metabolismo, pronto, associada a este ganho de peso normal nesta fase, e por isso é que é tão importante.
Temos
também
aqui as questões, as questões da concentração, da memória, não é? Não só estas reações físicas, mas tudo aquilo que... E a concentração é algo que também é muito semelhante aqui na adolescência também, por causa desta química cerebral, não é? Ou seja, existem aqui sintomas, não é? Que antecipam, não é? E que nos preparam para esta fase. Também temos, também há mulheres em consultório da Bárbara Plácido na menopausa.
Muitas.
Ok, muitas. Sim. Também, não é?
Mas são muito bem comportadas.
Ok, elas estão a tentar lidar, não é?
Sim, sim.
O que é que acontece a este metabolismo durante esta fase da vida, Bárbara? Partilha connosco.
Pela diminuição que existe de estrogénios, o metabolismo abranda.
Uhum.
E era o que eu já referi. De facto, há aqui um aumento de peso muitas vezes associado, uma gordura abdominal mais proeminente e mais desconfortável. As queixas são basicamente as primordiais, as principais são mesmo estas. Depois, a nível de análises clínicas, também conseguimos perceber aqui algumas alterações a nível de colesterol, principalmente, que normalmente o bom LDL, o HDL bom acaba por baixar, e o LDL mau acaba por subir.
Inevitavelmente,
ou seja,
não é?
Acabamos por ter aqui um descontrolo um bocadinho mais proeminente do que comparativamente a outras fases da vida. E por isso é importante ter atenção a determinados comportamentos para melhorar tanto este HDL como para diminuir o LDL.
Ok. Falaste há pouquinho na proteína, não é?
Sim.
Porquê é que ela é importante nesta fase?
Pronto, de facto, ela é importante, ela é transversal.
Ao longo da vida,
ao longo
do ciclo,
da vida,
não é?
A importância dela acaba por ser super importante em todas as fases, mas de facto, nesta fase é importante também devido à massa muscular, também como já referi anteriormente, porque de facto nesta fase começa a haver aqui um declínio desta massa muscular e precisamos de contrariar.
Ok.
E depois, como temos aqui normalmente um processo que está associado a uma diminuição de massa gorda, se há aqui uma restrição calórica muito grande associada a uma falta de proteína, a diminuição de massa muscular vai ser muito mais visível.
Sim.
E sentida. e acaba por ser prejudicial em todos os níveis. Por isso, para além da proteína, também é importante
Conta-nos.
A prática de exercício físico.
Sim.
Okay? Muito, muito importante.
Sim.
Tanto para a massa óssea como para a massa muscular.
Pois, não tinhas falado nessa parte da massa óssea. Aqui na massa óssea, nós na adolescência temos o crescimento do osso e o desenvolvimento da mulher. Na parte da adolescência, nós temos aquilo que já está desenvolvido e começamos a perder naturalmente, porque os ossos já têm muitos anos, não é?
Na parte da menopausa.
Sim. Não é?
Na parte da menopausa acabamos por começar a perder aqui
os nossos ossinhos ficam mais porosos. Se na adolescência, isto comparando, não é? Se na adolescência nós precisamos efetivamente de ter os nutrientes suficientes para construir a massa, aqui a nossa massa óssea começa a ficar mais porosa, é isso?
E precisamos igualmente ter os nutrientes e chamo novamente a atenção para
Sim.
a vitamina D,
uhum.
porque é uma insuficiência super comum e fácil de resolver e muitas vezes não está resolvida por falta de atenção e é extremamente importante haver aqui essa suplementação muitas das vezes.
Nestas mulheres com menopausa, Bárbara, e aqui tu focares um bocadinho naquilo que é a tua experiência no terreno, o que é que tu sentes que é a maior mudança de hábito, para além desta suplementação que tu percebes que é necessário ou não, não é? Quais são os principais hábitos que tu, quando recebes as mulheres, percebes que está errado ou que não beneficia nesta fase da vida?
Pronto, aqui há muito a falta de exercício físico.
Uhum. Muito mais paradas, sim, fisicamente, sim, não é? Menos atividade.
Porque há uma mudança no humor e isto acaba por incluir diversas partes da vida que acabam por ficar um bocadinho esquecidas e é importante termos a iniciativa de também chamar a atenção para que as pessoas tomem a iniciativa de começar a fazer algumas práticas mais positivas.
Sim, e aqui às vezes não precisamos de fazer um exercício no ginásio, nós precisamos estar ativos, não é? Nesta fase da vida também, em que iniciamos principalmente este período da menopausa. Mas sentes que o principal é mesmo este, do sedentarismo e desta falta de atividade.
E depois temos também aqui um bocadinho o problema que tínhamos na adolescência, que é a pessoa começa a tentar fazer restrições,
okay.
porque o peso como está a aumentar...
Também se verifica aí, é isso?
Sim, e depois há aqui uma parte, uma desmotivação e uma angústia maior, porque não há... O organismo parece que entra em defesa e começa cada vez a reduzir mais o metabolismo e a dificuldade em perder peso acaba por ser maior.
Ou seja, eu esforço-me tanto...
E
não é?
Acontece.
Como tão bem e não consigo perder peso. Há muito esta verbalização, Bárbara.
Exatamente.
Ah, muito mesmo. Estes são os dois principais que tu vês que neste comportamento, às vezes, o teu trabalho é um bocadinho isto. É fazer o plano, é perceber o que é necessário suplementar e muitas vezes através da alimentação e não tanto suplementos,
claro,
não é? E depois reeducar a própria pessoa, estabelecer os seus próprios objetivos a nível da atividade física e das restrições. Eu acho que as restrições, quando nós chegamos à vida adulta, não é? Por muito que nós falemos, temos que continuar a falar, porque acho que é muito o primeiro escape.
Sim,
o primeiro escape é restringir. Muito.
Sim, sem dúvida. E depois, associado a esta restrição, há sempre um aumento da fome emocional.
Certo. Sim, é inevitável.
Que já existe ao longo da vida, mas nesta fase está um bocadinho mais exacerbada pelas alterações do humor que esta própria fase traz pela diminuição da parte hormonal.
Tens mulheres nesta fase da vida que quando vão procurar a consulta de nutrição já estão em acompanhamento noutras especialidades?
Não. Normalmente posso dizer diagnosticada a menopausa e é como que a pessoa, se fizer terapia hormonal, de reposição hormonal, ainda tem algum seguimento da parte da ginecologia, mas infelizmente a maioria das mulheres deixa de ter o acompanhamento.
Ok.
Porque acaba por desleixar um bocadinho e é importante fazermos aqui algumas densitometrias ósseas para tentarmos perceber como é que o osso está ao longo do tempo.
Até porque, ok, temos que suplementar, mas depois temos que verificar se a suplementação surtiu
efeito,
não é?
Desejado. Sim, 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 sim. Isso é preciso fazer aqui mais algum tipo de exame complementar para tentar perceber se está aqui alguma
coisa. E nesta área da psicologia? Sentes que existe? Tens pacientes tuas que têm acompanhamento psicológico nesta fase? É verdade.
Por coincidência, não porque estão na menopausa e por isso vão procurar ajuda, okay. Não tenho.
Mas procurem, tenho ninguém. Ok? Porque na verdade é uma fase de muita mudança e exigência, e o apoio psicológico e emocional pode ser muito, muito, muito importante. Esta orientação, esta mudança até dos pensamentos automáticos que vão surgindo nesta fase, pode ser importante. Mas eu também acho que não, e por isso é que te estava a fazer esta pergunta, para perceber se na tua área tu sentias isso. Pronto. E o teu papel, sentes que é um bocadinho também sensibilizar para isto, não é?
Sim, sem dúvida, porque muitas vezes até vêm em procura de nutrição para ter ali um conjunto de nutrição e psicologia, e para mim acaba por ser um pouco desafiante ter aqui. Sim. Isto, e normalmente indico sempre acompanhamento multidisciplinar.
Sim, até para trabalhar, não é, esta nova fase de vida, estes novos objetivos.
É uma fase exigente, como já disse, e depois tem aqui imensas etapas que são precisas de ultrapassar. Sim. E com algumas ferramentas a nível de apoio psicológico. Sim. Tornam-se as coisas muito mais fáceis, as gavetas, claro, ficam muito mais fáceis de arrumar. Não digo que vocês psicólogos resolvam, mas consigam dar aqui algumas ferramentas para ajudar.
O conhecimento sobre aquilo que está a acontecer connosco, claro, não é? E a conhecer-nos a nós naquela fase, porque a menopausa surge numa idade ativa da mulher, não é? Às vezes mesmo o nosso desempenho laboral e tudo aquilo que nós dávamos resposta antes fica mais difícil, e isso pode pôr em causa a visão que nós temos de nós próprios, a nossa autoestima, porque antes se calhar conseguia ter um raciocínio mais rápido, conseguia ter uma melhor memória, conseguia me concentrar melhor, e até penso que estou a perder essas capacidades, e só estou na menopausa. Na perimenopausa não é só no sentido de minimizar, mas se eu souber e perceber como é que eu posso trabalhar e contornar,
melhor.
Ajuda, não é?
Bastante.
Pronto, agora um bocadinho em jeito de conclusão, e eu gostava de ler te ler aqui algumas frases que podem aqui corresponder a alguns erros ou a alguns mitos, que eu acho que vão resumir um bocadinho a nossa conversa, está bem, Bárbara? E vamos comentando as duas. Então, eu vou mesmo ler o que eu tenho. Cortar hidratos de carbono é realmente eficaz para emagrecer. Corta logo arroz, batata e massa. Pronto.
Não. Não necessariamente. O que é que acontece? Nós, ao cortarmos hidratos de carbono, de facto estamos a cortar aqui algumas calorias da nossa alimentação.
Uhum.
Agora, se nós estivermos a consumir essas mesmas calorias em proteína ou gordura, principalmente gordura, que é muito mais calórico, vamos ter aqui um balanço um bocadinho idêntico, e não vai ser isto que vai, de forma milagrosa, resolver qualquer
problema. O equilíbrio
tipo de problema.
No prato.
Exatamente.
É? Ok. Comer à noite influencia mesmo o aumento de peso?
É mesmo, isto vamos dar aqui mais ou menos à noite.
À noite é aquela espinha, não é? Com aquela frutinha que depois vai fazer comer um pacote de bolachas antes de ir para cá.
Exatamente, olha, Bárbara.
É isso, não é?
Mesmo substituir. Sem dúvida, esta sopa e fruta na refeição da noite é um grande gatilho para um ataque programado à despensa.
Principalmente
ou
se nós tivermos alguma coisa para organizar, nos fomos deitados por volta das 22.
Ou se o filho chateou, ou se houve aqui algum problema de trabalho que acabou por ter aqui, e depois é só hoje, eu mereço.
Sim.
Estamos cheias de fome porque não comemos nada ao jantar, e depois dá asneira,
não é? A sopa é incrível, mas a sopa por si só, e muitas vezes a sopa que nós fazemos é uma sopa só com legumes, não tem hidrato, não é?
Exatamente.
Ou seja,
por ter, estamos aqui uma falta proteica gigante.
Sim, estamos a dar cabo da nossa vidinha daqui a umas horas.
Por isso eu digo sempre, sopa, tudo certo, mas sempre com uma proteína associada.
Ok, boa dica. Produtos light, já falei aqui também tanto com vocês sobre os lights. Produtos light são sempre melhores opções.
Não. Os produtos light são dos maiores
enganadores
que para aqui andam. Dão uma falsa sensação de segurança. Porque é, certo. Ok, é light, é tranquilo, mas depois
é
light, e vamos ver a lista de ingredientes, vamos ver a tabela nutricional, e é tudo menos light, menos leve, é tudo o mais pesado possível.
Sim.
E nada saudável nem nutritivo.
O light tem a ver com açúcar? Ou com a gordura?
Não, mais com a gordura.
Com a gordura,
sim.
Ok. Mas muitas vezes tentamos compensar, não é?
Também temos aqueles produtos que têm a designação de sem açúcares adicionados, mas vamos à parte da gordura.
E tem muita, não é?
Pôr as mãos à cabeça.
Sim, também temos pão, sim, porque andei nessa luta, que diz sem glúten.
E depois...
esta era toda ali, tem glúten.
Ai, não, essa...
Sim. Oh, farinha de trigo é glúten.
Sim.
Sim, existe. Posso te mandar umas fotos.
Pronto, está, agora fiquei.
Mas é um bocadinho isso, não é? Às vezes nós temos cuidado, e eu falei do glúten, falamos dos produtos light. Às vezes nós aliamos aquilo a algo que na verdade pode ser benéfico para a nossa saúde e para o nosso comportamento alimentar e hábitos que queremos adotar, mas temos que ler, temos de ter esta orientação, porque diz light, mas...
Tabela nutricional não coincide com esse light.
Sim, pronto, por isso cuidado com isso, não é?
Sim.
Mas, sentes que existe aqui um erro mais comum nas meninas, mulheres, que possamos dizer neste comportamento alimentar?
Restrição.
A restrição, não é?
É o mais comum.
E nós, quando somos focadas, nós somos.
É o mais problemático. Sim. Que é mesmo complicado. A parte da restrição alimentar é algo muito, muito... despoleta imensos comportamentos.
Sim, e eu acho que é muito aquele primeiro plano, não é? Eu acho que é sempre aquela...
A primeira
fuga.
A primeira linha.
Tipo, vou diminuir.
Sim.
Comer muito pouquinho.
E se calhar a troca de alimentos para alimentos com maior volume, mas
isso,
um valor energético inferior, é sem dúvida das melhores opções a tomar.
Certo.
E não a restrição total, porque ninguém aguenta viver em restrição total.
Uhum.
Aguenta no máximo uma semana, um mês, vá.
Nós precisamos de nos nutrir para estar saudáveis, não é? Isto não é uma questão de estética. Uhum. Isto também é importante sublinhar, não é?
Sem dúvida.
Mas sentes que nas mulheres é mais a restrição?
Sim. E mesmo
e nos homens
também. Sim. E o que eu noto mais nos homens é...
Não íamos falar sobre vocês hoje, mas olhem, deixem lá.
Há um plano alimentar estruturado e ou seguem à risca e acabam por exagerar e fazem uma restrição muito superior àquela que estava planeada, ou então não há cumprimento do plano.
Okay.
Há aqui estes dois extremos. Ou então
sim,
iniciam de uma forma muito mais...
Mais no homem, é isso?
Sim. E depois... Há aqui estas diferenças.
E quando tu dizes restrição, é do género, tu dizes, pode comer um iogurte, vou aqui inventar, pode comer um iogurte, uma fonte de hidratos de carbono e não sei o que, tipo um lanche. E eles, só vou comer o iogurte, é isso?
Sim, normalmente é isso, ou então retiram mesmo os lanches intermédios. Porque a preparação de marmitas não faz sentido também, não há aqui um hábito. Normalmente,
sim,
é aquele ir buscar à padaria um bolo.
Ai, Jesus.
Sim. E isso acaba sempre por ser mais fácil retirar.
Nada contra as padarias, não é?
Sim, temos pãozinho nas padarias, atenção.
Sim.
O problema não está em ir à padaria, o problema está na escolha que se faz na padaria.
Certo. E a escolha consistente, não é?
Sim,
que muitas vezes...
Uma pessoa chega a uma padaria, tem toda uma montra de coisas boas.
Meu Deus.
Se a pessoa está habituada e não está saciada,
sim,
porque já veio,
já
como
foste,
falamos atrás, de um saltar refeições,
sim,
de uma falta de consistência, estamos ali presenteados com algo que nos salta à vista.
Verdade.
Tanto a nível visual, como do odor, como da palatabilidade, obviamente que acabamos por cair em tentação.
Certo, e é um bocadinho isso. E termos isso presente é muito importante. Ok, última questão. O que pesa mais? A alimentação perfeita ou a consistência? Acabamos de falar sobre ela, não é?
O que achas, Vá?
Ser perfeito é mesmo fofo.
É,
mas não existe,
mas é um,
não é?
Impossível.
Não existe, não é?
Exatamente. É isso, a perfeição não existe. E quando tentamos procurar ser muito perfeitas, muito...
Certo.
Temos aqui... E tu podes confirmar-me isto, que as pessoas com um comportamento alimentar perturbado normalmente têm aqui um traço de perfeccionismo bastante,
sim,
elevado. Porque de facto é impossível. É impossível,
sim,
termos esta esta perfeição da nossa vida toda, e é muito mais importante a consistência e a consciência do que a perfeição.
Ninguém o é queremos perfeito. Alcançar, sim, e nós cansamos-nos de dizer isto, e não é conversa de nutricionista ou de psicóloga, não existe mesmo, não é? Não. Às vezes nós somos tão exigentes connosco, na forma como estamos no abraçar dos objetivos que queremos, seja na alimentação, seja noutras situações, que na minha perspectiva às vezes acaba por ser ridículo, porque ninguém consegue fazer isso dessa forma. O ser consistente não é conseguir todos os dias fazer tudo, é o equilíbrio, não é, Bárbara?
Exatamente, e é importante, lá está, como eu falei há bocadinho, vocês enquanto psicólogos terem aqui estas ajudas para arrumar as gavetas, porque este estabelecimento de metas que sejam realistas é super, super importante.
Para se manter no tempo, não é?
No tempo, exatamente.
Se pudesses falar para as mulheres que nos estão a ver e a ouvir, assim, uma orientação chave que tu querias dar às mulheres.
Pronto.
Abre o teu coração.
Ter noção que, de facto, cada fase é uma fase e todas elas são exigentes em pontos diferentes, mas devem ser sempre cuidadas, tanto a nível alimentar como comportamental. E, como acabamos de dizer, não existe perfeição, existe aqui uma consciência e consistência também. E pequenas mudanças feitas de uma forma mais vagarosa e contínua têm sempre muito melhores resultados do que mudanças drásticas e mudanças irreais.
Sim.
Ou seja, é super importante termos aqui metas realistas.
Sim, aqui
dúvida.
É um bocadinho microações, micro mudanças, degrau a degrau.
Exatamente.
Passo a passo, não é? Que é um bocadinho isso.
O importante é chegar lá, é importante como chegamos, mas é muito importante termos esta atenção em cada fase e cada atitude que tomamos.
E como chegamos também na tua área, faz implicar ter prazer, continuar a ter prazer em comer.
Sim.
Não é,
e não ter
Bárbara?
Medo dos alimentos.
Não ter medo, não sofrer,
porque
não é?
O pior nestas situações é mesmo o olhar para uma coisa que à partida nos é completamente indispensável, que é a nossa alimentação, precisamos, é o nosso combustível diário, e olhar para ele como uma ameaça, nós estamos sempre em alerta, alerta máximo.
Sim.
E não é positivo, o nível de stress, o cortisol aumenta, ou seja, não é de todo positivo termos a alimentação como isto, como uma ameaça, mas sim como algo que é suposto nos nutrir e nos fazer bem e nos permitir ter uma vida boa.
Só temos é que aprender, na verdade. Quando nós trabalhamos isto e temos miúdos em casa, não é? Nós já estamos a ensinar rotinas e hábitos, aquilo do poder do exemplo que falámos há bocadinho, e isso também é fulcral. Para que depois na vida, nas diferentes fases, adolescência, período fértil, menopausa, aquela menina que passou a mulher, não é? Já saiba algumas coisas, não é? E não tenhamos que nunca é tarde, não é tarde, nunca é tarde, não é? E é sempre importante, mas eu acho que nós também sensibilizarmos os adultos que envolvem as crianças nesse sentido, eu acho que é importante.
Sim, sem dúvida, é super, super importante.
Sim.
O modelo parental é extremamente importante no desenvolvimento das crianças, e é muito mais fácil mantermos hábitos saudáveis do que estarmos a inserir, ou antes, a substituir hábitos menos saudáveis por mais saudáveis, porque as pessoas têm
é possível em qualquer fase.
Sem dúvida, é possível.
É possível em qualquer fase. Aqui a questão é, imaginem que conhecem a Bárbara Plácido na vossa menopausa. Não passou a vida toda, mas passou muita vida.
Sim.
De hábitos, de rotinas, de visão pela comida, vai ser mais duro.
É mais duro, é mais difícil, mas nunca é tarde para começar.
Claro,
isso é uma coisa que temos que ter atenção.
E que estes marcos de desenvolvimento sejam um mote para procurar ajuda,
exatamente,
não é?
Exatamente, exatamente. Quando existe alguma dificuldade, o importante é termos consciência de que às vezes precisamos aqui de uma ajudinha extra, e não há problema nenhum em procurá-la, porque de facto é super importante para termos uma vida mais saudável e
Verdade.
Mais tranquila.
Bárbara, eu acho que dissemos tudo que era importante. Não falámos na comparação, mas falámos noutros programas também, muitas vezes, que também acontece.
Muito.
Na tua área, na minha, quando falamos em hábitos, falamos em comparação, físico também. Eu acho que isso é o pior inimigo, não só para a felicidade, mas também para alcançarmos os nossos objetivos. Obrigada por esta conversa deliciosa.
Obrigada.
E falámos, eu acho que falámos de forma leve. Bárbara sobre questões que são mesmo cruciais. Ouçam várias vezes o programa, não é? Para irem assimilando algumas das dicas que a Bárbara deu e que são tão importantes. Um beijinho muito, muito grande e até breve.
Um beijinho.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.
Carlos Nuno Granja Oliveira, Presidente da Assembleia Geral da Antena Vareira.